dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Você quer boa informação?
Põe meia dúzia de...
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e esse é o seu, o nosso Papo no Balcão, que tem uma edição toda especial pra você.
Vou largar, quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando.
Tem aqui no Papo no Balcão.
A geral faz um bom defumador.
Fique comigo pelas próximas 2 horas e curta esse programa feito especialmente para você, ouvinte da Rádio Teletema.
Tô voltando.
Está à procura de descontração?
Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som.
Músicas, músicas, elas lavam a nossa alma. Já fez o seu pedido para o Papo no Balcão?
Criança lá pra casa da avó que eu tô voltando.
Venha para o Papo no Balcão.
Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar. Telefone não deixa nem tocar.
Ainda não? Então faça e curta aquela que toca o seu coração.
Eu tô voltando. Armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô faltando.
Prefere cultura e educação?
Põe meia dúzia de brana pra gelar.
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar um e-mail. Não sabe o endereço? Anota aí.
Ela mesmo que amala, eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando.
É aqui no Papo no Balcão.
Na geral faz um bom defumador. Enche a casa de cor, que eu tô voltando.
Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou pode ser também via WhatsApp. 11 para quem não está em São Paulo, 993970327.
Quero te agarrar.
Nesse Papo no Balcão especial, eu conto a história dos 70 anos da televisão no Brasil, inaugurada lá em 18 de
setembro
de 1950.
Renato
Barbato.
Sim, exatamente, há 70 anos atrás. No dia de hoje ela faz aniversário. Curta e se delicie nessa viagem pelo tempo. Bom, eu quero começar esse programa agradecendo e dando os parabéns a toda a equipe de produção da Rádio Teletema, em especial a Thaís Calduro, a fundadora do projeto Teletema. Agradecer também pela confiança depositada em mim para produzir e apresentar esse programa especial sobre a história dos 70 anos da televisão no Brasil. Muito obrigado, equipe Rádio Teletema, e obrigado também, Thaís Calduro. E agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Primeiro eu quero mandar um beijão para Giovana Carvalho, aqui do bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Também a Giovana Benichel, do bairro do Zoológico, também aqui em São Paulo. Um grande abraço ao meu ombudsman, o Zeca Benjamin, lá de Canela, no Rio Grande do Sul, pelos seus comentários assertivos sobre o programa. Também ao fiel escudeiro Aparício Vieira, aqui do Jardim Iracema, em São Paulo, sempre muito ativo e participante no Papo no Balcão. Um beijão para Celina Bueno, da cidade de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. E o nosso programa atravessa o oceano. Também um enorme beijo para Miriam Carvalho Rodrigues, lá de Marburg, na Alemanha. e a todos os ouvintes e amigos do programa Papo no Balcão e também da Rádio Teletema. Muito, mas muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. Lembrando sempre que o papo é feito porque você existe, senão o programa não teria razão de ser. Bom, mas agora chega de muita conversa, muito lero-lero, e vamos começar o programa especial. Fiquem com esse Papo no Balcão, que conta a história dos 70 anos da televisão no Brasil.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Boa noite! Está no ar a televisão do Brasil. Com essas palavras, pronunciadas no dia 18 de setembro de 1950... pela garotinha de 5 anos, Sônia Maria Dorsey, a Shirley Temple brasileira, que anos mais tarde se tornou uma grande advogada, entrava no ar oficialmente o primeiro canal televisivo brasileiro, o PRF3 TV Tupi Canal 3, que também foi o pioneiro na América Latina, de propriedade do empresário das comunicações Assis Chateaubriand. Ela foi lançada em nosso país apenas 9 anos depois de entrar no ar a primeira TV do mundo, na cidade norte-americana de Nova York. Porém, estudos já eram feitos desde 1884, quando o polonês Ponikov desenvolveu um protótipo de aparelho mecânico. O escocês John Byard foi o pioneiro em apresentar ao mundo o sistema de transmissão de imagem, desenvolvido a partir dos estudos de Nipkow e incrementado com luz neon, célula fotoelétrica e válvula. No Brasil, houve uma tentativa de implantar a televisão 2 anos antes do lançamento oficial. Ela aconteceu na cidade mineira de Juiz de Fora, com equipamentos desenvolvidos pelo técnico eletrônico Olavo Bastos Freire. Ouça algumas vinhetas da TV Tupi. A primeira é a de 1950, ano do lançamento da emissora, e mais 3 dos anos 1960 e 1970. Elas foram tiradas do canal Brad Snoop 97 do YouTube. Agora que contei um bocadinho da história do desenvolvimento da telinha no mundo, vamos voltar ao Brasil. Como não havia televisores no país, o dono dos diários associados, Assis Chateaubriand, importou aparelhos para a inauguração e distribuiu em pontos estratégicos da capital paulista. Um dos equipamentos receptores foi instalado em sua residência. Para a demonstração foram convidadas personalidades da sociedade paulistana, como o conde Titilo Matarazzo e a socialite Olivia Guedes Penteado. O primeiro programa transmitido foi TV na Taba. Ele contava com a participação de Hebe Camargo, Lima Duarte, Vilma Bentivenha, Yvon Cury, entre outros artistas do rádio que migraram para o novo meio. Com isso, a televisão ficou conhecida como rádio com imagem. E essa foi uma grande diferença entre a TV norte-americana e a brasileira. Lá nas terras do Tio Sam, quem começou na telinha foi o pessoal da telona. Os equipamentos importados por Chateau, como era conhecido o empresário Francisco de Assis Chateaubriand, contavam com apenas duas câmeras. Uma delas quebrou antes da primeira transmissão, obrigando o pessoal a improvisar logo na inauguração. Ele também encomendou a Guilherme de Almeida o hino da televisão brasileira, que foi interpretado por Lolita Rodrigues. Ela, que anos mais tarde, junto com seu marido Ayrton Rodrigues, apresentariam dois programas de grande sucesso da emissora: O Clube dos Artistas e O Almoço com as Estrelas. A cantora Vilma Bentivenha, que participou do primeiro programa, foi muito famosa nas décadas de 1950 e 1960. Vamos ouvir seu grande sucesso, uma versão de Ilha L'Amour, da francesa Edith Piaf. No mês de janeiro de 1951 é inaugurado o segundo canal dos Diários Associados, a TV Tupi, canal 6, na Cidade Maravilhosa. No ano seguinte entra no ar a segunda emissora televisiva do Brasil, depois das pertencentes a Chateaubriand, a TV Paulista. Nesse mesmo ano, a televisão importa o programa jornalístico de maior sucesso no rádio, o Repórter Esso, que fazia milhares de pessoas se aglomerar em torno dos receptores no horário de sua transmissão. No ano de 1953 é inaugurado o Canal 7, TV Record, concedido ao Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, proprietário das rádios Record, São Paulo e Pan-Americana, todas na capital paulista. Com isso, começa a expansão da televisão pelo Brasil, sendo inaugurada em 1955 a TV Itacolomi em Belo Horizonte e em 1959 a primeira emissora do sul do país, a TV Piratini, Canal 5 de Porto Alegre, ambas pertencentes às emissoras associadas, que buscavam aumentar sua abrangência territorial. Escute só a abertura do noticiário de maior sucesso no rádio, que inaugurou o jornalismo da televisão, o Repórter Esso. O áudio é dos arquivos da Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o Escritório de Meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa.
As primeiras transmissões de cada emissora não possuíam propaganda. Então o espaço entre programas era preenchido com músicas para que os cenários fossem trocados. O tempo que os canais ficavam no ar era pequeno. Com isso, a programação foi sendo montada de acordo com as atrações de maior audiência que migravam das estações de rádio. Dessa forma, em dezembro de 1951, estreia a primeira telenovela do Brasil, Sua Vida Me Pertence, com Vida Alves e Walter Foster, que trocam o primeiro beijo da telinha. Em 1953, vai ao ar a Lodossura, uma série patrocinada pelo Açúcar União e protagonizada por Eva Vilma e John Herbert. Nessa época, toda a programação era ao vivo, sem o recurso do videotape. Então, os atores precisavam viajar entre São Paulo e Rio e os programas eram apresentados em dias diferentes. A disputa pela primazia entre as emissoras associadas de Chateaubriand e as unidas de Paulo Machado de Carvalho fez em 1954 a TV Record transmitir a primeira partida de futebol e a TV Tupi criar o primeiro programa infantil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, baseado na obra de mesmo nome de Monteiro Lobato. A TV Paulista, buscando aumentar seu público, lança em 1955 o humorístico A Praça da Alegria, com Manuel de Nóbrega, programa que existe até hoje, com outro nome e o filho dele, o Carlos Alberto de Nóbrega. Para relembrar essa atração, vamos ouvir um quadro representado pelo Manuel e pelo Rogério Cardoso, retirado do canal Memória, do YouTube.
Ai, ai. Pois é. Tá chegando friozinho, né?
Frio?
É.
Isso pra mim é um calor danado, senhor. Frio faz lá na minha terra. Lá, sei lá que faz frio. Aqui não.
É mesmo?
É. Olha, eu vou contar uma coisa pro senhor. O senhor é capaz de não acreditar.
Mãe, que isso?
Na minha terra faz tanto frio que uma ocasião eu fui lá no inverno e fiquei num hotel lá no terceiro andar.
Sim, senhor.
E eu não sei, assim, a gente tem sempre uma coisa de criança, né? Não tinha ninguém lá embaixo. Eu aí, cuspi pra baixo. Sabe o que aconteceu?
Não tenho nem coragem de pensar.
Eu escutei aquilo assim, plim, 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 plim. Sabe o que era? A saliva. Era tanto frio que a saliva virou pedra de gelo. Quando chegou embaixo, era uma pedrinha, começou a rolar, batendo nas latas. Blim, 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 blim.
Mas como é que as aparências enganam a gente? Que coisa, não há de dizer, né? Mas um homem com uma cara respeitável dessa, ele fala isso, fala e não fica nem vermelho. É, mas vou dar o troco pra ele.
Tá pensando que é mentira?
Não, absolutamente. O senhor não tem. Mentira.
Eu sei.
O senhor sabe que essas coisas... Bom, na minha terra, também no frio não é muito frio, não. Teve um ano que fez frio. Agora eu achei. Teve um ano lá que fez um frio, eu peguei um frio danado lá. Até tem um caos interessante que eu tava lá no, num prédio, terceiro andar de um prédio, lá na minha terra, nesse ano de muito frio. O senhor sabe que eu dei uma gusparada pra baixo. O que foi que aconteceu?
Virou pedra, a pedra chegou embaixo, blim, 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 bateu nas latas.
Não, senhor. O senhor sabe que o guspe parou no ar assim, ó. Não subia, nem descia.
E a lei de gravidade?
Tava congelada, não funcionou.
O novo meio de comunicação buscava alcançar a audiência de todos os públicos. E não foi diferente com as mulheres, tanto que em 1955 a TV Record lança O Mundo é das Mulheres, primeiro programa dedicado às donas de casa, como elas eram chamadas naqueles idos, apresentado por Hebe Camargo. O circo teve seu lugar garantido na televisão com o palhaço Carequinha na Tupi Carioca e a Relia na Record Paulista. Os avanços tecnológicos também não paravam. No mês de agosto de 1957 é feita a primeira transmissão simultânea entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi o Grande Prêmio Brasil de Turf, em um link formado pelas TVs Rio e Record. Para encerrar a década com chave de ouro, em junho de 1959 é inaugurada a TV Continental na Cidade Maravilhosa, e junto com ela o sistema de videotape. Seu programa inicial se deu às 21 horas com o apresentador Luiz Carlos Miele, mas ele havia sido gravado às 15 horas no Hotel Copacabana Palace. O palhaço Arrelia encantou adultos e crianças com seu circo. Escute o sucesso gravado por ele e pelo palhaço Pimentinha em 1951 pela gravadora Copacabana.
Olá, como é que vai?
Eu vou bem. E a família, como é que vai?
A família também vai bem.
Então vai tudo muito bem.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai?
Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem.
Você vai bem? Eu vou também. E ele como é que vai? Vai muito bem, 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 bem.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem.
Você vai ver, eu vou também. E ele como é que vai? Vai muito bem, 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 bem.
Informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
A década de 1960 começa com a inauguração de Brasília, a nova capital federal, e junto com ela canais que levam esse meio de comunicação para o Planalto Central. O primeiro seriado brasileiro é levado ao ar pela TV Tupi, é o Vigilante Rodoviário, que tem início no ano de 1961 e segue até o ano seguinte. O comediante Chico Anísio faz sua estreia na televisão, ao mesmo tempo que surge o primeiro programa destinado a alfabetizar adultos na TV Rio. As inovações tecnológicas não paravam. A TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo, inaugurada em 1960, faz experiências 2 anos depois com a transmissão de programa A Cores. O escolhido para a iniciativa foi Moacir Franco Show. Porém, o alto custo dos aparelhos inviabilizaram temporariamente a implantação da televisão colorida no Brasil. Nesse período, estreou na TV Paulista o maior fenômeno de audiência do Brasil de todos os tempos. Silvio Santos, com o programa Vamos Brincar de Forca. Outros apresentadores começam a alcançar grandes audiências, como o velho guerreiro Chacrinha, com sua buzina e discoteca, Flávio Cavalcante, com Um Instante Maestro e A Grande Chance, e Jota Silvestre, com Show Sem Limites. Ouçam a vinheta de abertura do programa Buzina do Chacrinha, levado ao ar aos sábados em São Paulo e aos domingos no Rio de Janeiro. O áudio foi cedido pelo canal MMZE 81.
Chacrinha me domina, Chacrinha me alucina. É hora, é hora, é hora, é hora da buzina. O programa que acaba, quando termina. O programa que acaba, quando termina. Eu tramo do cantor, eu tramo da bailarina. Tem prêmios de valor. Termina, o Chacrinha comanda. Na hora da buzina, o Chacrinha comanda. Na hora da buzina. Chacrinha me domina, Chacrinha me alucina. É hora, é hora, é hora, é hora da buzina. Um programa que acaba. Quando termina, um programa que acaba. Quando termina, é o trono do cantor. Tem prêmios de valor, só acaba quando termina. O Chacrinha comanda. Na hora da buzina, o Chacrinha comanda. Na hora da buzina.
Em meados da década de 1960, começam a surgir emissoras que iriam tomar o lugar das pioneiras. Em 1965, a TV Globo iniciava suas transmissões e em 1967, a TV Bandeirantes de São Paulo entrava no ar. Em contrapartida, a inovadora TV Excelsior sofre perseguição pela ditadura militar. Pois é, toda vez que esse pessoal assume o poder, o Brasil vai ladeira abaixo. Aproveitando o sucesso da bossa nova pelo mundo e as novas tendências sonoras dos jovens, os canais investem alto em programas musicais. As televisões Excelsior e Record levam ao público os festivais da música popular brasileira, que não agradam nada aos ditadores de plantão, por juntarem o mesmo espaço artistas contrários ao regime de repressão. A caçulinha Globo apresenta os festivais internacionais da canção. A Jovem Guarda tem espaço garantido na programação da Record com seus ídolos Erasmo e Roberto Carlos e a ternurinha Vanderleia. Elis Regina e Jair Rodrigues apresentam o Fino da Bossa e o Bienal da Bossa traz o Gingado para as telinhas. Grandes nomes que marcaram e marcam a música brasileira surgiram nessa época. Podemos citar Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sérgio Reis, Reginaldo Rossi, entre dezenas de artistas. Um deles é Geraldo Vandré, ovacionado ao apresentar sua composição chamada Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, segunda colocada no Festival Internacional da Canção de 1968. Ouça essa preciosidade.
Ensinando uma nova lição. Vem,
As emissoras passam por grandes incidentes nessa década. A TV Record tem seus estúdios incendiados por duas vezes. A inovadora Excelsior não tem sorte diferente, porém sofre apenas um sinistro que consome suas instalações. A TV Globo, que assumiu a TV Paulista, também tem seu prédio consumido pelas chamas. Isso obriga Silvio Santos a apresentar seu programa quase que no meio dos destroços. A recém-inaugurada TV Bandeirantes vê seu edifício sede destruído pelo fogo. Somente a pioneira TV Tupi escapa desses acidentes em São Paulo. A paixão dos brasileiros, a telenovela, começa a tomar forma nessa década. A TV Excelsior lança em julho de 1963 a primeira novela diária do nosso país. 25499 Ocupado, com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Um consórcio formado pela TV Tupi de São Paulo e TV Rio transmitem a partir do final de 1964 a novela que se tornaria o maior fenômeno de audiência do gênero, O Direito de Nascer. A trama mais comprida da teledramaturgia brasileira foi levada ao ar pela TV Excelsior. Redenção teve 596 capítulos distribuídos entre maio de 1966 e o mesmo mês de 1968. No final dos anos 1960, são inauguradas pela Embratel as primeiras torres de rastreamento de satélite do nosso país. Isso conectou o Brasil ao mundo e possibilitou a transmissão da chegada do homem à Lua em cadeia nacional, por todas as emissoras existentes. A perseguida TV Excelsior inovou também nas vinhetas. Ouçam algumas pérolas que anunciavam sua programação. Esse registro histórico foi retirado do canal Egon Bonfim no YouTube. A TV Globo inicia a construção de sua rede, padronizando toda a programação, transmitindo em cadeia a mesma atração para todas as emissoras, com o padrão Globo de qualidade. O primeiro programa a ir ao ar com essa chancela é o Jornal Nacional, com noticiário internacional, nacional e regional. A emissora carioca começa a tomar o lugar da Excelsior em inovação. Lança a novela Véu de Noiva com temática totalmente brasileira. Enquanto isso, a Tupi busca bajular a ditadura, lançando a série Águias de Fogo. Nela eram contadas histórias da Força Aérea Brasileira. Porém, as programações foram recheadas de séries internacionais como Bonanza e Chaparral. Os anos 60 se encerram com o governo federal determinando que, a partir de 1972, as emissoras que não transmitissem uma parte da programação em cores teriam as concessões cassadas. Ele também decreta que o sistema utilizado seria o PAU-M, desenvolvido na Alemanha. Com isso, a Globo, que inicia testes com o americano NTSC, é obrigada a abandonar a iniciativa, como já havia feito a Excelsior no início da década. Ouça só a vinheta de abertura do Jornal Nacional, de 1969, apresentado pelo Cid Moreira. Primeiro programa transmitido em cadeia nacional pela TV Globo e com seu padrão de qualidade, que dura até hoje. O áudio foi retirado do canal Vinetando.
Rede Globo. Jornal Nacional.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Os anos 70 têm início com a inauguração da última televisão no estado de São Paulo, a TV Gazeta, canal 11, pertencente à Fundação Casper Libero. Graças aos satélites alugados alguns anos antes, a Copa do Mundo de 1970 é transmitida ao vivo para todo o país. Como os canais de satélite disponibilizados eram poucos, as emissoras formaram um pool para gerar a imagem e transmitir os jogos da seleção para os torcedores. A exceção foi a perseguida TV Excelsior, proibida de apresentar pelos ditadores que ocupavam o poder. Essa queda de braço acabou nesse ano com os militares determinando o fechamento definitivo dos canais da empresa. A Globo, que já transmitia em rede nacional, lança a novela Irmãos Coragem em 1970. Com ritmo de faroeste, ela alcançou o público masculino e foi o primeiro grande sucesso da teledramaturgia da emissora. As inovações tecnológicas não param de acontecer. No dia 19 de fevereiro de 1972, é feita a primeira transmissão em cores do Brasil. Foi a Festa da Uva de Caxias do Sul, levada ao ar pela TV Difusora do Rio Grande do Sul, via Embratel. Nessa época, já sem o seu comandante Assis Chateaubriand, que havia morrido em 1968, a TV Tupi decide iniciar a programação em rede, tentando se equiparar à Globo, que não para de ganhar audiência. A Bandeirante se fixava em terras paulistas e começava a formar uma cadeia nacional. Ouça algumas vinhetas da emissora na década de 1970, cedidas pelo canal Matiçando do YouTube.
O fogo deixou uma lição. Seria preciso investir sempre para consolidar uma história de pioneirismo.
Da noite. A semana é mais fácil na Bandeirante.
A Tupi faz uma jogada de mestre na busca pelo primeiro lugar e contrata os Trapalhões, quarteto comandado por Renato Aragão e com participação de Dedé Santana, Mussum e Zacarias. O humorístico se transforma no maior sucesso da rede nos anos 70 e um dos maiores da história da TV brasileira. Outra atração que estoura em audiência na emissora é o Aqui e Agora, programa de variedades importado da Argentina por Hilton Franco. Ele lança nomes que estão na mídia até hoje, como Mara Maravilha, Sérgio Malandro e Cristina Rocha. A Globo também traz novidades em meados da década de 1970. Nas noites de domingo, estreia a revista eletrônica Fantástico, que ganha a preferência dos telespectadores em pouco tempo. Em contrapartida, não renova contrato com o velho guerreiro Chacrinha, e tem a mesma intenção com Silvio Santos, por não se enquadrarem no padrão Globo de qualidade. A televisão carioca coloca no ar a primeira novela em cores, O Bem Amado. Na trama, o prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, interpretado por Paulo Gracindo, faz negociatas para não perder o poder. Pois é, gente, qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. Nunca vivemos isso no Brasil, não é mesmo? No ano de 1974, a TV Rio, com graves problemas financeiros, inicia a prática de alugar horários para igrejas evangélicas. Com isso, líderes religiosos como Edir Macedo e R.R. Soares começam a ter espaço nas telinhas. Depois da Tupi, os Trapalhões foram para a Globo. Vamos ouvir um trecho raro da abertura da emissora do Sumaré e um pedacinho do programa. O áudio foi retirado do canal Ameríndio TV e cedido pela Trapa Vídeos.
Os Trapalhões.
Pedido a fazer, faça-o agora! Faça!
Meia volta, vou ver!
Na década de 1970, as telenovelas crescem em qualidade e audiência. A Tupi leva ao ar uma trama com história espiritualista que cativa o público, A Viagem. A Globo apresenta Selva de Pedra, considerado o maior sucesso da emissora. Porém, a ditadura militar proíbe a veiculação de rock santeiro. Por falar em ditadura, nesse período toda a programação passava pela censura federal. Caso ela não aprovasse o conteúdo, o programa não ia ao ar. Inclusive, eram os censores que determinavam o horário de transmissão. Coisas extremistas. Silvio Santos, sentindo que a Globo não renovaria seu contrato, monta um estúdio para produzir seu programa e compra 50% da Record. Em 1976, o dono do Baú da Felicidade inaugura um canal próprio no Rio de Janeiro, com a concessão do espaço deixado pela extinta TV Continental. Assim é criada a TVS, primeiro passo para o surgimento do SBT. A TV Bandeirantes se lança em novas praças com a finalidade de iniciar a construção de sua rede. Em 1977, coloca no ar um canal de sua propriedade na Cidade Maravilhosa. Com a intenção de aumentar a audiência, ela contrata o Velho Guerreiro e a apresentadora Hebe Camargo para seu elenco. A emissora paulistana aproveita e assina com Fernanda Montenegro, afastada das telinhas desde 1968, para protagonizar a novela Cara a Cara, com a ideia de aumentar o público da teledramaturgia no canal. O programa Silvio Santos sempre foi muito alegre e divertia o público. Escute algumas vinhetas de abertura desde a TV Paulista até o SBT. O áudio foi retirado do canal PH Games do YouTube.
Põe o chinelo
e fique à vontade.
E este programa
te inverte amizade. Prepare-se para sorrir a valer.
Além da Bandeirantes, que pensa em rede como já faz a Globo, as demais emissoras também começam a trilhar esse caminho. Porém, as atrações ficam centralizadas no eixo Rio-São Paulo. A última tentativa frustrada de uma série televisiva fora desses estados aconteceu no distante 1971 com a TV Difusora de Porto Alegre, que pertencia à Ordem dos Frades Capuchinos do Rio Grande do Sul e que fez parceria com a TV Rio, fechada em 1977. Antigos programas e formatos são lançados pelas emissoras na briga pela audiência. A Globo coloca no ar o infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fica na grade do canal por quase 10 anos. O modelo de Festival da Canção volta à tona com a Globo transmitindo o Festival Abertura, alusão à reivindicação que ganha corpo devido ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog nos porões da ditadura. A Tupi, que fechou seu departamento de teledramaturgia, também investe em um festival, o único apresentado pela emissora paulista. Nele são lançados nomes como Raimundo Fagner e Oswaldo Montenegro, que brilham até hoje. Mas a decadência do canal não é superada, e funcionários fazem greve por falta de pagamento, aumentando a crise da empresa televisiva. A terceira colocada dessa edição do festival ganhou o público e ficou na boca do povo por muito tempo. Foi Bandolins com Oswaldo Montenegro e José Alexandre. Vamos recordar esse sucesso que fecha com chave de ouro os anos 70.
Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais, ela apertava assim seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Fosse um bar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um bar, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um paro, vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.
Informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Os anos 1980 têm o início com a cassação da televisão pioneira do Brasil. Em julho, deixa de existir os canais 4 de São Paulo e 6 do Rio de Janeiro da TV Tupi. Porém, dois meses depois, Esse espaço livre era ocupado pelo Grupo Silvio Santos, beneficiado pelo governo federal, com as sintonias. O Grupo Block, detentor da marca Manchete, por sua vez é agraciado com a fatia deixada pela TV Excelsior. Com isso, os novos empresários da comunicação planejam a formação de suas redes. A TVS, embrião do atual SBT, traz para sua programação o sucesso Aqui e Agora, mas altera o nome para O Povo na TV, devido à franquia pertencer ao Wilton Franco. O programa Silvio Santos começa a ser transmitido em rede para todo o país, como também o infantil Bozo. Artistas que estão fora do ar ou sem visibilidade são contratados pelo canal do apresentador. Flávio Cavalcante, Jota Silvestre, Hebe Camargo, Moacir Franco e Raul Gil fazem parte do pacote para levar a emissora ao segundo lugar de audiência em pouco tempo. A TV Manchete lança seus canais de uma vez no ano de 1983. Na estreia, leva ao ar o programa Clube da Criança, apresentado pela então desconhecida Xuxa Meneghel, que se tornaria o maior sucesso da emissora e referência para o público infantil nos anos seguintes. Recorde um trecho da abertura da atração apresentada pela Rainha dos Baixinhos. O áudio foi extraído do canal Gabriel Ribeiro no YouTube. Junto com o final da ditadura militar, que durou 21 anos e calou milhares de brasileiros, chega a inovação do primeiro satélite no nosso país, o BrasilSat. Ele possibilita que imagens de televisão vá aos mais distantes pontos do território nacional e permite que toda a programação das emissoras seja transmitida em tempo real para a rede. A Bandeirantes sai na frente, levando seu sinal aos recantos mais longínquos por meio de antenas parabólicas, que captam o sinal direto do satélite. Finalmente, com o fim do regime de exceção, a Globo pode levar ao ar a novela Roque Santeiro, proibida pelos censores uma década antes. A TV Manchete, buscando aumentar sua audiência, monta seu departamento de teledramaturgia. A primeira iniciativa nessa área é a novela A Marquesa de Santos, que não corresponde às expectativas depositadas nela. A Globo investe em esporte e contrata Galvão Bueno para apresentar futebol em conjunto com Luciano do Valle. Mas a parceria dura pouco. Uma briga entre os dois locutores faz Luciano deixar a televisão carioca e ir para a Rede Bandeirantes. Antes, ele tem uma passagem rápida pela Record, onde organiza jogos inesquecíveis da seleção brasileira de vôlei, dando visibilidade ao esporte no nosso país. Curta a narração do Bolacha, como Luciano do Valle era carinhosamente chamado pelos amigos. No final da partida amistosa, que o Brasil venceu a potência União Soviética por 3-7-1. Áudio retirado do canal Edu César, do YouTube.
Terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais. Muito bem, chegamos ao encerramento desse grande desafio. E no encerramento eu queria conversar realmente com você, que nos acompanhou, que nos prestigiou, que torceu, e a você que realmente torceu para que não saísse o evento, para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã, e para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tem um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel, muita gente disse que nós estamos inventando. Nada disso é verdade. Esse jogo economicamente era até inviável, mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público, mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui, mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional. Nós encerramos esse primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos, sim, acredite naquilo que estamos dizendo. Tenham todos um bom dia e amanhã tem mais, hoje tem mais. Parque São Jorge, Sul-Americano. Um abraço.
No ano de 1986, a novata TV Manchete emplaca a telenovela Dona Beija, protagonizada por Maitê Proença no papel da famosa cortesã. A Rede Bandeirantes foca sua programação no esporte nesse período. E Luciano do Valle comanda o Show do Esporte, que vai ao ar aos domingos e tem 10 horas de duração. Nele são veiculadas modalidades que não tinham visibilidade, como a sinuca e seus campeões Rui Chapéu e Carne Frita, e a Fórmula Indy e o campeoníssimo Emerson Fittipaldi. Nessa época surge a primeira televisão evangélica do nosso país. É o Canal 13 do Rio de Janeiro, concedido à Fundação Igreja Evangélica Ebenezer. A intenção é recriar a antiga TV Rio e seus anos de glória. Porém, os poucos recursos investidos faz do canal apenas um retransmissor de videoclipes. O SBT consegue uma grande vitória sobre a rival Globo contratando o comediante Jô Soares. Na emissora paulista, ele apresenta um humorístico e comanda um programa de entrevistas que fica no canal por mais de 10 anos, o João 11:30. A Globo tenta dar o troco no SBT e chega a contratar o animador Gugu Liberato, que faz sucesso desde 1981 na emissora paulista com o programa Viva a Noite, sempre na liderança dos sábados. Porém, Silvio Santos intervém para não perder o seu grande astro e o homem do pintinho amarelinho continua a desfilar seu talento no canal do apresentador. Relembre a abertura alegre que Gugu fazia em seu programa animando o auditório. O áudio foi extraído do canal Acervo JHL80 do YouTube. A década se encerra com uma mancha na história da TV. O ex-presidente José Sarney distribui concessão para parlamentares com o objetivo de aprovar a Constituição de 1988 e o mandato presidencial de 5 anos. Isso criou grandes grupos oligárquicos regionais sem compromisso com a comunicação independente. Desde a saída do programa Silvio Santos de sua grade, a Rede Globo perde em audiência para o concorrente. Buscando alterar essa situação, a emissora carioca, depois de tentar contratar Gugu, investe em Fausto Silva, vindo da Bandeirantes, e lança o Domingão do Faustão. Em 6 meses, o apresentador coloca a rede na briga pelo primeiro lugar. Com a redemocratização e as eleições diretas, a disputa por cargos na política fica cada vez mais acirrada. Com isso, as emissoras começam a organizar e transmitir debates para os cargos majoritários. A Rede Bandeirantes saiu na frente e convocou José Paulo de Andrade, comandante do programa Pulo do Gato, transmitido pela rádio da empresa, para mediar o primeiro encontro entre candidatos. Porém, o mais emblemático foi levado ao ar pela Globo na eleição presidencial de 1989, vencida pelo depois impeachmentado Fernando Collor de Mello. Após muitas brigas e disputas judiciais, Paulo Machado de Carvalho e Silvio Santos vendem a TV Record para o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem a intenção de montar uma rede para concorrer com as campeãs e público. Nessa década, novos artistas surgem com músicas críticas ao sistema político e social. Um deles é Cazuza, que brilha com canções de letras profundas. Uma dessas é Brasil, que denuncia as negociatas feitas no poder público. Recordem essa maravilha que continua atual.
Festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Presta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
No início dos anos 90, a Rede Globo vê sua hegemonia em audiência ser ameaçada depois de mais de uma década. A TV Manchete lança a novela Pantanal em horário alternativo e alcança o primeiro lugar durante a exibição. Antes desse sucesso, ela havia apresentado a telenovela Cananga do Japão e tirado o segundo lugar do SBT. O SBT também tem bons resultados com a regravação de Éramos 6. As inovações tecnológicas não param. O sistema UHF ganha força nesse período com a distribuição das frequências. Emissoras são lançadas como a MTV, a TV Mulher e a Rede Vida. A Editora Abril, que até então não possuía concessão de canais televisivos no Brasil, decide entrar no mercado com a TV por assinatura, comprando o grupo francês Canal Mais e em seguida criando a TVA. Ela transmite por micro-ondas, instalando pequenos receptores nos aparelhos de seus clientes. Pouco tempo depois, a NET entra na concorrência e trabalha com o sinal a cabo. Outra tentativa de descentralizar as redes do eixo Rio-São Paulo é feita. Dessa vez, quem se lança na empreitada é o dono da TV Paraná, José Carlos Martinez. Ele adquire a TV Corcovado do Rio de Janeiro e tenta parceria com a TV Gazeta, que não dura muito por ela ter uma programação regionalizada. Mesmo assim, ele funda a CNT, Central Nacional de Televisão. Adolfo Bloch, dono da Rede Manchete, lançou um canal que buscava qualidade em primeiro lugar. Escute a vinheta inaugural da emissora em mais duas de intervalos comerciais. O áudio foi extraído do canal Arquivo Marquesine do YouTube. Em substituição à Rainha dos Baixinhos, contratada pela Globo, a Rede Manchete lança Angélica para comandar o horário destinado às crianças. Com a projeção que ela consegue, quando a emissora passa por dificuldades financeiras, Silvio Santos leva a moça para seu canal. É nessa década que as redes começam a apresentar desenhos animados japoneses como Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e Dragon Ball, que caem no gosto da garotada. Nesse período, a Globo gasta alto e inaugura um centro de produção de sua programação, o Projac, no Rio de Janeiro, e centraliza suas operações em São Paulo, num edifício construído no Brooklyn. O SBT segue o mesmo caminho com a abertura do CDT da Anhanguera em Osasco, que logo se transforma na sede da emissora. Com esses investimentos pesados, as duas empresas televisivas iniciam um processo de aperto financeiro, obrigando ambas a conter despesas. Silvio Santos chega a cogitar a venda de seus canais. A Rede Globo recupera a hegemonia ameaçada das telenovelas. A Rede Manchete coloca no ar Chica da Silva, que consegue algum sucesso, mas nada comparado à história do Velho do Rio no Pantanal, que elevou a audiência do canal. O SBT não tem o retorno desejado com as tramas Sangue do Meu Sangue e As Pupilas do Senhor Reitor, substitutas de Éramos Seis. Com isso, a rede fecha parceria com a Televisa e começa a transmitir apenas novelas mexicanas. A telenovela Pantanal, escrita por Benedito Rui Barbosa, foi oferecida antes para a Globo, que a recusou por não achar uma história interessante, e para o SBT, que achou caro o custo de sua produção. Vamos ouvir o tema da trama que encantou o público no início dos anos 90, interpretado pela banda Sagrado Coração da Terra.
Das plantas, dos bichos, gente que sabe o caminho. sul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos virão.
A Record consolida a formação de sua rede e já é retransmitida para todo o Brasil. No ano de 1995, inaugura novos estúdios em São Paulo, abandonando os obsoletos que tinha no bairro do aeroporto. Em contrapartida, a Manchete passa por dificuldades financeiras e perde seu criador. Adolfo Bloch morre aos 87 anos. Com isso, seus sucessores colocam o canal à venda. Incomodada com o avanço da concorrente, a Globo traz Angélica, que faz sucesso no SBT, para comandar uma atração infantil nas manhãs da emissora. Eliana, outra sensação da criançada, é tirada do Sistema Brasileiro de Televisão e vai apresentar Eliana e Alegria na Record. Por outro lado, Augusto Liberato ganha um programa nas tardes de domingo no SBT, um Domingo Legal. E em pouco tempo chega ao primeiro lugar de audiência. Em seguida, a sua atração começa Topa Tudo por Dinheiro, comandada por Silvio Santos, que mantém o canal no topo. No entanto, a emissora do apresentador perde o jornalista Boris Casoy, que inovou no jeito de comandar um telejornal. Ele opinava ao final da notícia no TJ Brasil. Outro contratado do SBT também muda de casa. Serginho Groisman, que levava ao ar o programa Livre, onde ele criou uma fórmula que o público interagia com o apresentador e as atrações, vai para a Rede Globo. A escritora Ivani Ribeiro tem duas novelas que fizeram sucesso na extinta TV Tupi, relançadas pela emissora carioca. Mulheres de Areia e A Viagem voltam a explodir de audiência, fazendo com que a Globo continuasse reinando na noite brasileira. Vamos escutar a abertura do jornalístico Telejornal Brasil, apresentado pelo Casoy. O áudio foi cedido pelo compositor da trilha, o Mário Lúcio de Freitas, que mantém arquivos de suas composições em seu site. Visite!
Boa noite! Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Osiris Silva cai do Ministério da Infraestrutura. Eduardo Teixeira da Petrobras é o novo ministro.
Os estúdios Walt Disney Pictures fecham parceria com o SBT, que passa a transmitir os desenhos americanos com exclusividade. Por outro lado, a Globo, sempre buscando artistas que fazem sucesso em outras emissoras, contrata Luciano Huck da Bandeirantes e Ana Maria Braga da Record, que traz junto com ela seu eterno parceiro Loura José. Sem Ivani Ribeiro, a Rede Globo investe em novos autores para manter seu índice de audiência com as telenovelas. Silvio de Abreu escreve uma ótima trama policial, A Próxima Vítima. Aguinaldo Silva cria o sucesso Fera Ferida, enquanto Gilberto Braga leva ao público a polêmica O Dono do Mundo. Manuel Carlos tem presença garantida nesse time com Felicidade. A emissora carioca lança um novo tipo de humorístico com a finalidade de vencer o SBT em audiência no final das noites de domingo. Sai de Baixo traz a inovação de os autores interagir com o público enquanto representam. uma fórmula que fez sucesso no final dos anos 60 e início dos 70 com a atrapalhada Família Trapo, onde brilharam Otelo Zelone, Renata Fronzi, Ronald Golias e Jô Soares. A década de 1990 chega ao seu final e junto com ela as transmissões da Rede Manchete. O canal foi adquirido por Amilcar Dalevo e um grupo de empresários que coloca no ar a Rede TV, com um jeito diferente das demais emissoras. Como tudo na TV tem sua marca sonora, mesmo sendo uma mídia de imagens, vamos relembrar a vinheta da caçulinha Rede TV na sua inauguração. O áudio foi cedido pelo canal Aqui Tem, do YouTube.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
O milênio começa e com ele vem a popularização da internet e o crescimento da TV a cabo. Com isso, cai drasticamente a audiência da televisão aberta, obrigando as emissoras a buscar novos conteúdos para segurar o telespectador. Os reality shows são lançados na esteira do sucesso que alcançam nos Estados Unidos. A Globo novamente sai na frente e apresenta o programa No Limite, chegando a bons índices de audiência. O SBT contra-ataca e leva ao ar a atração Casa dos Artistas, que gera polêmica devido à emissora carioca ter algo parecido preparado para entrar na grade, o Big Brother Brasil. Os programas sensacionalistas ganham espaço nas TVs brasileiras. José Luiz da Atena comanda o Brasil Urgente na Band, novo nome da Rede Bandeirantes. Oscar Roberto Godoy, o Cidade Alerta da Record, e Marcelo Rezende, o repórter cidadão na Rede TV. A emissora de Amilcar Dalevo leva ao ar nesta época um humorístico que revolucionou esse tipo de atração. O Pânico na TV fez sucesso e elevou a audiência do canal. A Record quer aumentar sua participação no mercado das telenovelas. Com essa finalidade, adquire os estúdios Renato Aragão e monta um centro de produção de teledramaturgia no Rio de Janeiro para facilitar a contratação de globais. Com isso, ela lança sua primeira trama que alcança sucesso. Prova de Amor foi levada ao ar e concorreu no horário das 19 horas com a Globo. Com investimentos pesados, a rede do Bispo Edir Macedo começa a incomodar as empresas da família Marinho e do apresentador Silvio Santos na briga pela audiência. O Pânico na TV trouxe novas personagens para o humor, inclusive sua abertura era diferente. Recorde como era a vinheta nesse áudio retirado do canal Leonardo 26 Pernambuco do YouTube. Em 2003, a televisão brasileira fica de luto. Morre o fundador das organizações Globo, o jornalista Roberto Marinho, aos 98 anos. É nesse mesmo ano que o ex-presidente Lula define que o sistema digital que o Brasil adotará para a transmissão de imagens é o japonês e cria um consórcio para a implantação do novo meio. No ramo da teledramaturgia, depois de ser confrontada pela Record com Prova de Amor, a Globo se vê ameaçada com a hilária Floribela da Band e com o sucesso juvenil Rebelde, levada ao ar pelo SBT. Porém, a audiência desse tipo de atração já não é a mesma. O público começa a tomar gosto por novas mídias, e a televisão aberta perde telespectadores. Em contrapartida, nesse início de milênio, o governo federal lança seu primeiro canal por iniciativa própria, a TV Brasil. Nessa década, a televisão se vê envolvida com manchetes policiais de repercussão nacional. No ano de 2001, o apresentador Silvio Santos e sua filha Patrícia são mantidos reféns em dias diferentes por um mesmo criminoso. Em 2002, o jornalista investigativo da Globo, Tim Lopes, é assassinado por traficantes quando elaborava uma reportagem sobre prostituição em bailes funk nos morros do Rio de Janeiro. A polêmica atração Casa dos Artistas, que levou o SBT aos tribunais, gerou expectativa no público. Escute a chamada levada ao ar no domingo de estreia do primeiro programa da série. O áudio foi retirado do canal Guilherme Guidoritzi, do YouTube.
O que será que vai acontecer esta noite na Casa dos Artistas? Você vai olhar pelo buraco da fechadura e vai ver o que fazem os artistas na intimidade do dia a dia. Hoje, logo após o Domingo Legal do Gugu, não perca o programa mais audacioso da televisão.
As emissoras que mantinham em sua grade programas noticiosos decidem investir em televisões jornalísticas. Com a expansão da TV a cabo e concessões de frequência UHF, sintonias com essa finalidade são lançadas. No sistema por assinatura entra no ar a Globo News, primeiro canal exclusivo de notícias no Brasil, e a Band News. Enquanto no HF, a Record News e o Canal 21 pertencente ao Grupo Bandeirantes. Mesmo com a queda de audiência nas telenovelas, novas tramas são lançadas. A Globo faz sucesso com Belíssima, O Clone e Caminho das Índias. A Record coloca no ar uma boa trama intitulada Cidadão Brasileiro. Só o SBT não consegue bons resultados com seus investimentos nos dramalhões mexicanos. E a audiência da empresa nesse tipo de atração continua em baixa. A Band não aposta nesse segmento no início do milênio. A emissora de Silvio Santos começa a perder audiência também aos domingos, dia da semana que sempre dominou. Augusto Liberato e seu Domingo Legal deixa o primeiro lugar para o Domingão do Faustão e não recupera mais o posto. Em algumas ocasiões, a Rede TV e o humorístico Pânico também bate o canal do apresentador. O sucesso das telenovelas da Record e, por consequência, o aumento de sua audiência, atrai patrocinadores. Isso faz a empresa do Bispo Edir Macedo contratar artistas globais para seu elenco, como também jornalistas renomados da concorrente como Celso Freitas, que passa a apresentar o Jornal da Record nos mesmos moldes do Jornal Nacional da emissora carioca. A música sertaneja, que havia se fixado no gosto popular, levava multidões aos shows dos conjuntos e artistas. Uma dupla que estava em alta nesse período era Vitor e Léo. Vamos relembrar um sucesso deles? Borboletas, composta por Vitor Chaves.
Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. faça, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividida entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu.
Próximo do final da primeira década do novo milênio, a televisão digital é inaugurada no Brasil. Em 2007, ela inicia suas transmissões em São Paulo e no ano seguinte começa a expansão para outras cidades. Mesmo com imagem e som mais nítidos, as emissoras não conseguem barrar o crescimento da audiência na rede mundial de computadores. O público jovem migra para a internet em busca de novos conteúdos. A Rede Record, querendo consolidar sua posição e crescimento, contrata o animador Augusto Liberato. Em seu lugar, o SBT investe em Celso Portignoli, prata da casa que já comandava atrações no canal. A Band traz uma novidade para as noites de segunda. O programa CQC, apresentado por Marcelo Taz, mostra a política de uma forma humorística e deixando gestores públicos de saia justa com os questionamentos da equipe de repórteres. Durante os anos 2000, novas séries importadas ganham gosto dos telespectadores. 24 Horas, Bete a Feia, Smallville e Host estão entre algumas adquiridas pelas empresas de comunicação. No final da década, a Record consegue passar o SBT e atinge o segundo lugar no Ibope. Novos desenhos tentam trazer o público infantil de volta, como Bob Esponja e as Garotas Superpoderosas. No SBT, os humorísticos que há anos são retransmitidos ganham algum fôlego, como Chaves e Chapolin. Antigos desenhos também retornam às grades, como Pica-Pau e Tom e Jerry. Os realities crescem e novos programas são lançados, como Aprendiz e Troca de Família pela Record e Supernanny pelo SBT. Apresentado por Roberto Justus, o Aprendiz reunia concorrentes a um cargo em uma de suas empresas. Ouça o tema do programa, retirado do canal P. Cortese do YouTube.
Informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
No início dos anos 2010, a internet e os serviços de streaming disputam espaço com a televisão. Netflix e YouTube apresentam conteúdos diversificados e conquistam agora não só o público jovem, mas avança também entre adultos e idosos. Séries são produzidas exclusivamente para esses canais que recebem grandes investimentos e patrocínios. Para equilibrar as finanças, muitas emissoras alugam horários para programas de televendas e igrejas evangélicas. A Record repete o fato que o SBT conseguiu em 2001 e em 5 de setembro de 2010 assume o primeiro lugar na audiência batendo a Globo. Aproveitando o crescimento, a emissora investe na transmissão com exclusividade das Olimpíadas de 2012 disputadas em Londres. Os telespectadores das tardes de domingo são disputados acirradamente pelas concorrentes. O SBT tem na apresentadora Eliana seu trunfo. A Record traz Rodrigo Faro para ocupar o lugar de Gugu Liberato. E a Globo lança o programa Esquenta com a Regina Casé. Para agilizar transmissões ao vivo, aeronaves são utilizadas na cobertura jornalística. Nesse início de década, o helicóptero Águia Dourada da Rede Record sofre um acidente que é filmado pelo Globocop. Poucos meses depois, é o Globocop que faz um pouso forçado e é filmado pelo Águia Dourada da concorrente. A queda do helicóptero da Record foi mais grave. O piloto morreu e o cinegrafista ficou gravemente ferido. O apresentador Rodrigo Faro assumiu o lugar de Márcio Garcia no comando da atração O Melhor do Brasil. Seu sucesso foi estrondoso, que ganhou um programa próprio, o Hora do Faro. Vamos ouvir a vinheta de abertura e a de retorno do programa? Elas foram retiradas do canal TV On Rec 4 e Daniel Silva, respectivamente, do YouTube.
Hora do Faro.
E o nosso Hora do Faro tá de volta. Gente, tá chegando.
As emissoras tentam entender o novo gosto do público. Com essa finalidade, lançam antigos sucessos em remixes. A Rede Globo leva ao ar a trama Tititi, que foi apresentada pela primeira vez em 1985. A Rede Record compra os direitos e regrava Rebelde, mas as experiências não atingem o objetivo desejado. Ambas foram as primeiras telenovelas dos canais produzidas em alta definição. O SBT embarcou na onda e relança Carrossel, porém já sem a mesma audiência do passado. Ela ficou conhecida como a novela que uniu a família brasileira, por tentar juntar pais e filhos diante da telinha. Como não conseguem atrair telespectadores com alterações na grade, as emissoras decidem investir em mudança de identidade visual. Dessa forma, novos logos são criados na busca em trazer de volta quem migrou para as plataformas. Depois de perder Jô Soares, o SBT quer reviver os altos índices que obtinha no início das madrugadas. Para isso, contrata Danilo Gentili, que se destacou no extinto CQC da Band, para comandar o programa De Noite. A Record contra-ataca e retira Xuxa Meneghel da Globo, depois de quase 3 décadas no canal dos Marinho. A apresentadora eleva os índices de audiência da televisão do Bispo Edir Macedo no ano que a Globo completa 50 anos. Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira, que esteve presente na inauguração da TV no Brasil, morre em 2012. Esse fato junta as emissoras em homenagens à apresentadora. Escute vinhetas de abertura do seu programa nas várias emissoras. O áudio foi retirado do canal F.A. Miranda no YouTube.
Estamos apresentando F. Um presente Herodes.
Uma estrela no ar.
Yeah.
a Record começa a produzir novelas com temática religiosa. A emissora leva ao ar O Rico e Lázaro, Jesus e explode em audiência com Os Dez Mandamentos. O sucesso foi tão grande que a trama ganhou versão para a telona. Por sua vez, a Globo investe em telenovelas com fundo de realidade, como A Dona do Pedaço e Os Dias Eram Assim. A Band, que não investia nesse tipo de programa, importa da Turquia Mil e Uma Noites e Fátima Gu, A Força do Amor, alcançando alguma audiência e apresentando esse tipo de atração ao público brasileiro. Os desenhos animados começam a sair da grade das televisões abertas e migrar para os canais fechados. TV Globinho cede seu lugar ao É de Casa e ao Encontro com Fátima Bernardes. A Band aumentou o tempo do dia a dia para cobrir o horário do Band Kids. O SBT resistiu com o Mundo Disney, mas também cancelou esse tipo de atração. O TV Kids, levado ao ar pela Rede TV, não resistiu à migração das crianças para outros meios e deixou de ser transmitido. A política e a insatisfação popular entra com tudo na cobertura das empresas de comunicação. Manifestações contra a corrupção e o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff ganhou muito espaço nos programas jornalísticos. A força das redes sociais mais uma vez bateu de frente com os canais. Elas espalharam desinformação em eleições nessa década. Por outro lado, a influência que Facebook, YouTube e outras mídias alcançaram possibilitou ao público conhecer muitos talentos artísticos que não conseguiam espaço na televisão. Uma dessas gratas surpresas foi Ana Vilela e o seu Trem Bala, que alcançou milhões de visualizações e fez a garota conhecida e convidada a participar de programas na telinha. Ouça essa maravilha extraída do canal da própria autora no YouTube.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Lá, ia, lá, ia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
64 anos depois, a Copa do Mundo voltou a ser realizada no Brasil e as emissoras se mobilizaram para cobrir a disputa. A Alemanha sagrou-se campeã e o Brasil novamente decepcionou em casa. O serviço de streaming também tirou o público do futebol das televisões, em especial a Globo, que mantém por décadas os direitos de transmissão. Os campeonatos começam a ser veiculados pelas plataformas dos clubes e federações. As TVs acabam se rendendo ao serviço de streaming depois de tentar levantar sua audiência e começam a disponibilizar conteúdos em plataformas próprias. Com isso, surgem sistemas como o Play Plus e o Globoplay, que faz com que o meio de comunicação vença a grande barreira que sempre encontrou: a mobilidade. A programação pode ser acessada por computadores e smartphones. Por outro lado, os aparelhos de TV ganham novas tecnologias e acesso às redes sociais, de forma que o telespectador tenha liberdade do que e como assistir sua atração predileta. O pandemônio da pandemia da Covid-19 alterou toda a rotina estabelecida na produção de atrações pelas emissoras. Elas estão se readequando e certamente trarão novidades logo que tudo volte ao normal. Novas tecnologias são utilizadas, tanto na elaboração como na recepção. Drones substituem helicópteros. Repórteres são vítimas usando máscaras e programas são apresentados da casa dos animadores. A televisão está se reinventando para continuar contando a história da humanidade, como tão bem fez nesses 70 anos. Que venha o centenário, que ela comemore 1000 anos, que ela jamais pare de entreter as pessoas, levando atrações de qualidade, escrevendo a própria história e a do mundo. Parabéns, telinha mágica. Estamos sempre juntos e misturados. Hoje eu abri a programação da Rádio Teletema contando um pouquinho da história da televisão no Brasil. Resumida, bem resumida, mas para você saber o que ela já viveu até hoje, quando completa 70 anos. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente, faça a diferença. Esse programa especial dos 70 anos da televisão no Brasil teve as pesquisas, produção e apresentação feitas por mim, Renato Barbato. A locução da abertura foi feita pela voz divina, doce e maravilhosa da Regina Matias. Quero agradecer demais por você ter passado essas 2 horas comigo. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Espero por você no próximo Papo no Balcão. Venha comigo, curta e compartilhe esse programa que tem o seu jeito de ser. Que chanto, que grande, pourvu qu'il existe. Je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges, et des yeux qui brillent, et des gens qui bougent. Moi je veux vivre, vivre, vivre. beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Fui que fui.
Ajuda-os, vós. A 16 não nos venceu o coração.